Vamos começar a leitura hoje à noite em Êxodo, capítulo 30. Capítulo 27. Êxodo, capítulo 27, versículo 1. Seria interessante ler o capítulo inteiro, mas vamos selecionar alguns versículos. Êxodo 27, versículo 1. Farás também o altar de madeira de acácia. 5 côvados será o comprimento. Nós vamos encontrar muitas vezes a palavra côvado nessas leituras. E para simplificar, vamos definir que um côvado é meio metro. Não há muita certeza quanto a isso, talvez um pouquinho menos, mas para facilitar a matemática, cada côvado meio metro. Então, o altar tinha 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura. Será quadrado o altar e 3 côvados a sua altura. Versículo 4, far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a essa rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e a porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Versículo 8, oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Farás também o pátio do tabernáculo, ao lado meridional que dá para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também para o lado norte, as cortinas no comprimento serão de 100 côvados, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre, os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio para o lado ocidente, haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3 e suas bases 3, e 15 côvados das cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3, e a porta do pátio haverá uma cortina de 20 côvados, de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido, de obra de bordador, as suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados e a largura de cada lado de 50 e a altura de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. Agora o capítulo 30, versículo 17. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram, e isso lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua descendência nas suas gerações. Agora no Novo Testamento, Evangelho escrito por João, capítulo 13. João capítulo 13, naquela tão conhecida cerimônia em que o Senhor lavou os pés dos discípulos, nós vamos ler só o versículo 10, onde o Senhor diz: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Eu queria destacar aqui que essas duas palavras traduzidas, lavar, são palavras diferentes no grego. Uma tradução mais literal seria: aquele que está banhado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Capítulo 15, versículo 3, João 15, 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Também 2 Coríntios, capítulo 6, texto que já citamos ontem à noite. 2 Coríntios, capítulo 6, o texto trata do jugo desigual. Diz o versículo 17: por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Um pouquinho mais para frente, em Gálatas, capítulo 6, e versículo 14. Gálatas, capítulo 6, versículo 14: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Só isso que nós vamos ler. Começamos ontem pensando sobre o tabernáculo de uma forma mais geral. Tentamos resumir um assunto muito abrangente, enfatizando especialmente o enorme privilégio que Israel tinha de ter Deus habitando entre eles. Um privilégio que ilustra o nosso privilégio, maior ainda, de ter o Senhor presidindo entre cada igreja local. Agora eu queria pensar de uma forma mais detalhada, pegando apenas um aspecto desse assunto tão vasto. Como vimos ontem, o tabernáculo ilustra o Senhor Jesus Cristo, ilustra o céu, ilustra uma igreja local. Então, pensando apenas nesse último aspecto, e numa parte desse aspecto, eu queria de hoje até domingo, se o Senhor permitir, considerar quatro retratos diferentes que podemos ver em relação a isso. São os quatro retratos que estão no quadro aqui ao meu lado direito. Se você imaginar três pessoas aproximando-se do tabernáculo, um deles seria um gentil, um daqueles muitos que saíram com Israel do Egito, o outro seria um rubenita, um membro da tribo de Ruben, e o terceiro seria um sacerdote. Os três poderiam chegar até a porta do tabernáculo e teriam a visão que está no primeiro retrato, no quadro ao lado. Viriam as cortinas com 2,5 metros de altura, mais ou menos, e a porta com mais ou menos 10 metros de largura. O gentil teria que ficar parado aí, ele não poderia avançar mais. Os outros dois poderiam entrar dentro do pátio, e a visão que eles teriam seria uma visão do segundo quadro. Eu não sei como funcionava a porta, se ela era enrolada para cima ou para os lados, Na ilustração, a porta foi tirada para que possamos ver melhor. Quem entrasse pela porta veria à sua frente o altar de holocaustos, atrás do altar a pia e ao fundo a tenda, que era chamada a tenda da congregação, que era o tabernáculo propriamente dito. Aquele rubenita, membro da tribo de Ruben, teria que ficar ali. E só o sacerdote poderia entrar dentro do santuário, dentro do tabernáculo. E ele veria a visão que está no terceiro quadro. Ele veria um candeeiro com 7 lâmpadas. Dependendo de onde você está no salão, pode parecer que há apenas 6 no quadro ao lado. O certo seria um 7. Um candeeiro, uma mesa com 12 pães e um altar de incenso mais ao fundo, perto do véu que separava o Santo dos Santos do santuário. E o sacerdote não poderia passar dali também. Ali encerrava para ele a viagem. Havia mais uma parte do tabernáculo, o Santo dos Santos, que é ilustrado no quarto retrato. Mas esse era reservado para o uso exclusivo de Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali no dia da expiação, no 16º dia do 7º mês. Mas antes de entrar, ele precisava jogar incenso num braseiro, e a nuvem de incenso esconderia grande parte do que estava ali. Ele entraria para espargir sangue sobre o propiciatório, mas não iria poder ver muita coisa claramente. Então, o primeiro retrato é um retrato geral para todos, o segundo para o povo de Israel, o terceiro para os sacerdotes, o quarto só para Deus. E para aplicar isso para nós hoje, eu creio que não há muita dificuldade. Lembrando que o povo de Israel era naqueles dias o povo de Deus. Isso não quer dizer que todo israelita era salvo e que todo israelita foi para o céu. Mas eles eram aqui na terra o povo escolhido de Deus. Então aquele gentil que ficou fora viu apenas o primeiro retrato. Ele ilustra alguém que não pertence ao povo de Deus, que não é salvo. O sacerdote que entrou lá dentro do santuário e viu o terceiro retrato, ele ilustra os salvos dessa dispensação. E se nós estamos olhando para o tabernáculo como sendo figura de uma igreja local, então ele tem que representar alguém que é membro de uma igreja, que participa do serviço dessa igreja local. E aquele rubenita que eu pulei, que viu o segundo retrato, ele não pertence a nenhum desses dois grupos. Ele não é um gentil, ele pertence a Deus, mas ele não pertence à igreja local. Portanto, ele se enquadra naquele grupo dos que são chamados em 1 Coríntios 14 de indoutos. Ali Paulo fala da igreja toda estando reunida e entrando um infiel ou um indouto. O infiel é o não salvo, o indouto é diferente do não salvo, mas não faz parte da igreja. Então, é assim que eu queria tratar esses quatro retratos. O primeiro ilustra a visão que o mundo tem de uma igreja que está andando em comunhão com Deus. O segundo quadro ilustra a visão que aqueles que são salvos e pertencem a Deus, mas não pertencem a uma igreja local, o quadro que eles veem quando olham para uma igreja que anda segundo o modelo do Novo Testamento. O terceiro quadro representa a nossa situação. E o quarto é a igreja vista do ponto de vista de Deus. No primeiro quadro, a grande lição pode ser resumida na palavra separação. No segundo quadro, a ênfase é santificação. O sentido prático na vida daqueles que são salvos. No terceiro quadro, a palavra-chave seria serviço. Como nós podemos servir a Deus no contexto de uma igreja local. E o último quadro é a santidade posicional, não agora a santidade prática, como no segundo quadro, mas santidade posicional, como Deus nos vê em Cristo. E eu queria, com a ajuda de Deus, pensar hoje, resumidamente, no primeiro e segundo quadros, depois amanhã, entrar no santuário, começar pensando na mesa e nos pães da proposição, na sexta-feira pensar no candeeiro, no sábado pensar no altar de incenso e finalizar os estudos no domingo de manhã pensando sobre o Santo dos Santos com a arca e o propiciatório. Tentando ver em tudo isso como nós podemos aproveitar mais esse grande privilégio de pertencer a uma igreja local. Pelo menos esse é o caminho traçado, se o Senhor permitir que a gente possa caminhar por ele. Começando então com aquele primeiro retrato, a visão de alguém de fora, parado à porta do tabernáculo, seria a visão de uma enorme parede de pano, eu digo enorme no sentido figurativo, 2,5 metros de altura, maior do que uma pessoa normal, mesmo uma pessoa muito alta, com mais ou menos 50 metros de norte a sul, de leste a oeste, desculpe, e mais ou menos 25 metros de norte a sul. E ele veria uma porta que se destacaria muito do resto da cerca. Eu creio que não é difícil imaginar que para essa pessoa o impacto dessa visão diria claramente para ele que ele estava separado de tudo aquilo que estava lá dentro. Dentro dessa área cercada pelas cortinas estava o tabernáculo, mas separando ele do tabernáculo havia essa cortina. Isso nos lembra daquilo que vimos ontem já, a necessidade de uma igreja local ser separada do mundo ao seu redor. Separação é uma doutrina muito antiga, que aparece na Bíblia desde o primeiro livro de Gênesis. Uma doutrina um pouco complicada de ser colocada em prática, mas não há dúvida que Deus deseja que nós sejamos separados. E uma igreja local não pertence a esse mundo. Ela deve se separar da política desse mundo, não se envolver com isso. Com movimentos sociais, por mais corretos que eles pareçam ser, nós estamos separados de tudo isso. E essa separação deve ser manifesta àqueles que lá de fora contemplam a vida de uma igreja local. Mas nós temos a tendência de sermos extremistas, e ou ir para um extremo ou para o outro. Eu queria chamar a sua atenção para três aspectos dessa cortina de pano que ilustram alguns aspectos da separação que Deus espera de cada um de nós como igreja local. Primeiro, pensando na sua fabricação, depois na sua fragilidade e também na sua finalidade. Quanto à fabricação da cortina, nós temos ideal, era feito de linho fino torcido. Um tecido nobre, reservado para pessoas ricas, mas que na Bíblia é figurativo de obras de justiça praticadas. Apocalipse capítulo 19 fala sobre a noiva do Cordeiro, vestida com esse linho fino, e o versículo 8 afirma que o linho fino são as obras de justiça dos santos. Essa é a figura apresentada aqui. Há uma separação entre a igreja local e o mundo. Mas essa separação são obras de justiça. Não é uma separação artificial, não é um isolamento, não é um muro que nós construímos. Nós não vamos sair da sociedade reunindo num lugar deserto para não sermos contaminados, mas as nossas obras de justiça vão ser o diferencial. O mundo deve perceber que há uma diferença entre eles e nós. Mas essa diferença não tem nada a ver com orgulho, nada de bater no peito e dizer nós somos melhores do que vocês, mas a forma como nós nos comportamos deveria ser a nossa cerca. O nosso comportamento deveria proclamar que nós somos diferentes do mundo. E é solene pensar nisso. O tempo não permite entrar em muitos detalhes práticos, mas lembre de Ló. Ló começou a sua vida andando com Abraão, um amigo de Deus. Depois, no capítulo 18, a Bíblia diz que ele estava sentado à porta de Sodoma. E o capítulo 19 encerra a vida dele dizendo que ele estava deitado numa caverna. Ele vai deteriorando cada vez mais. E quando Sodoma vai ser destruída e ele tenta avisar aqueles mais chegados a ele, aqueles que o conheciam mais, não os mais afastados dele, esses achavam que Ló estava zombando deles, que estava gracejando, estava contando piadas. E podemos imaginá-los dizendo: mas Ló, você está dizendo que Deus vai destruir essa nossa cidade porque Ele odeia tudo que nós fazemos? Mas você é parte dessa cidade. Você se assenta na porta como um líder. Você vive como nós vivemos. E quando nós nos comportamos como o mundo comporta, quando mostramos a mesma sede por dinheiro e por posses materiais, a mesma atração pelos prazeres e diversões do mundo, quando não há diferença prática entre a vida deles e a nossa, a não ser que domingo nós chegamos aqui para adorar a Deus e eles vão para outro lugar, se não há diferença, alguma coisa está errada. O Senhor diz: sai do meio deles, separai-vos e eu vos receberei. A cortina era feita de linho fino, mas pense também na sua fragilidade. O tabernáculo estava cheio de ouro, de prata, de cobre, de pedras preciosas. E uma cortina de pano é algo muito, muito frágil para proteger um tesouro tão grande como este. Só que o tabernáculo nunca foi invadido e nada dele jamais foi roubado dele nos 500 anos em que ele esteve em uso. Eu sei que os filisteus levaram a arca, mas não entraram no tabernáculo e atiraram de lá. O povo de Israel é que levou a arca para o campo de batalha. E essa cerca, aparentemente tão fraca e tão frágil, ela foi mais do que suficiente para proteger o tabernáculo. Não por causa da cerca, mas porque, como lemos ontem em Êxodo capítulo 40, o Senhor estava ali. A nuvem de dia, o fogo de noite, o Senhor protegeu o tabernáculo. Eu acho terrivelmente solene lembrar que o Senhor protege as suas igrejas. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, dizem que uma igreja local é o santuário de Deus aqui na terra. E lá está escrito: se alguém destruir o santuário de Deus, que sois vós, diz Paulo, Deus o destruirá. São palavras pesadas, mas elas garantem para nós que estamos tentando servir a Deus, que enquanto andamos em dependência dEle, enquanto o Senhor for a nossa atração primária e única, nós somos invencíveis. Tempos atrás, estava tratando esse assunto com outra igreja, e alguns aqui estavam lá também. Eu citei um exemplo dado pelo meu pai, que ele conheceu de primeira mão. Hoje eu gostaria de citar um outro exemplo, que também me foi contado por um irmão que participou da história, lá da terra do meu pai. Um homem irado com o comportamento de alguns anciãos ligou para esse irmão afirmando que ele estava indo naquele momento, pegando o carro para viajar para uma localidade próxima. E nas palavras dele, ele disse: eu vou acabar com aquela igreja. e nunca chegou ao seu destino. Houve um acidente, a vida dele foi ceifada e a igreja foi preservada. O Senhor não age sempre dessa forma tão extraordinária, mas Ele sempre está de olho naqueles que são dEle. E enquanto estivermos andando em comunhão com Ele, podemos ter certeza que o Senhor está zelando por nós. Uma proteção de obras de justiça nossa parece muito frágil, e é muito frágil, mas o poder do Senhor está conosco. Mas o mais importante, antes de deixar esse primeiro quadro, é a finalidade daquela cerca. Porque nós somos propensos a exagerar e podemos interpretar a separação como sendo isolamento. Mas nunca foi a intenção de Deus que houvesse um cercado sem acesso ou com um acesso muito limitado. A cerca conduzia para a porta. Havia uma porta só, mas se você olhar de novo para o primeiro retrato nesse quadro ao lado, você vai ver como a porta se destacava da cerca. Era uma porta ampla, atraente e acessível. Era ampla porque ela tinha quase 10 metros de largura. Ela era mais larga do que esse salão, se os meus olhos não estão me traindo. Porque esse salão tem menos do que 10 metros. A porta tinha 10 metros de largura. Ninguém poderia reclamar que não tinha espaço para ele entrar. Além de ampla, ela era atraente. Linho fino, púrpura, carmesim, azul. Uma parte colorida no meio de uma cerca branca. Seria visível de muito longe. Imagine uma cerca branca e um pedaço com mais de 10 metros, ou com cerca de 10 metros, e todo colorido. Chamaria muito a atenção. Ninguém poderia dizer que não achou a porta. E figurativamente ela era também acessível, porque a Bíblia enfatiza que ela deveria olhar para o Oriente. O tabernáculo sempre seria edificado nessa linha, com a porta olhando para o Oriente. E esse é um fato importante, porque o livro de Gênesis, que veio antes de Êxodo, destacou várias vezes que quando alguém se afasta de Deus, ele ia para o Oriente. Adão e Eva saíram do Jardim do Éden, foram para o Oriente. Caim, quando se afastou da sua família, foi para o Oriente. Quando Abraão separou seus outros filhos de Isaac, ele os mandou para o Oriente. Quando Ló se separou de Abraão, ele foi para o Oriente. É uma figura repetida na Bíblia. Não que o Oriente na Terra hoje tenha alguma condição inferior associada a ela, mas é uma figura. O Oriente no Velho Testamento simboliza o lugar do homem que se afastou de Deus. E quando Deus estabelece uma casa aqui na terra, Ele não põe a porta dessa casa virada de costas para o Oriente, mas Ele manda o seu povo a fazê-la olhando para lá, para que quando algum pecador longe de Deus cai em si e perceba que está longe de Deus e resolve procurar o Senhor e virar as costas para o Oriente, a primeira coisa que ele veria seria a porta de acesso à casa de Deus. Como igreja, nós devemos ser uma igreja separada, mas não isolada. Deve haver um desejo sincero e uma ênfase grande em trazer para o nosso meio aqueles que estão fora. Nós não estamos aqui dentro, todo mundo sabe que esse prédio não é a igreja, mas usando linguagem figurada, nós não devemos estar aqui dentro olhando para fora e dizendo, nós vamos para o céu, vocês vão para o inferno. Nós somos melhores do que você. Devemos lembrar que o Senhor Jesus foi conhecido como amigo de publicanos e pecadores. Devemos estar de braços abertos para receber visitas. Quando alguém entrar numa reunião, deve ser muito bem tratado, por mais mal vestido que ele esteja, por mais que a aparência dele indique que ele tem uma vida devassa. Deve haver um desejo de ser uma luz no meio das trevas. Não uma separação para nos isolar, para afastar os outros, mas uma separação para atrair os outros. É claro que essa porta se refere ao Senhor Jesus Cristo. As quatro colunas que sustentavam a porta nos lembram dos quatro evangelhos. As quatro cores também. O azul é a cor do céu, como ele é apresentado no Evangelho segundo João. A púrpura era a cor dos reis, como ele é apresentado em Mateus. O carmesim é a cor do sangue, do sofrimento, como ele é apresentado em Marcos. E o branco fala da justiça pura, como a vida dele é apresentada em Lucas. Devemos estar sendo fortes e ativos em apresentar Cristo ao mundo como a porta de entrada para o céu, como meio de acesso à presença de Deus, separados, mas não isolados. Nos 10 minutos que restam, eu queria pensar rapidamente sobre o segundo quadro, de uma forma mais resumida. O segundo quadro apresenta 2 móveis, o altar de holocaustos e a pia. Os 2 eram de bronze, o ouro fala da divindade do Senhor, a prata da redenção, e o ouro e o bronze fala da justiça de Deus. É muito fácil ver no altar uma figura da morte do Senhor Jesus Cristo. Um animalzinho colocado sobre o altar oferecido em sacrifício a Deus, imediatamente nos faz lembrar do Senhor Jesus Cristo sendo crucificado. E paralelamente a isso, a pia nos lembra da palavra de Deus. A cruz fala da purificação dos nossos pecados. A pia fala da purificação da nossa vida. A pia continha a água onde os sacerdotes se lavavam. E quando você lê a Bíblia, você irá encontrar a água sendo usada em 2 contextos, com 2 significados diferentes. Quando lemos de água em movimento, como um rio ou uma fonte, quando está em vista o poder da água, então a figura apresentada é do Espírito Santo. Aprendemos isso em João capítulo 7, quando o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E João, que escreve isso, escreve logo abaixo: ele disse isso do Espírito Santo que haveria de ser dado. Então, água em movimento, como um rio ou uma fonte, prefigura o Espírito Santo. Mas Efésios 5:26 diz que Cristo amou a igreja e que ele está purificando a igreja pela lavagem da palavra. Então, água parada, água usada para limpeza, fala-nos da palavra de Deus que nos purifica. Nós temos, então, nesse pátio, 2 aspectos de purificação. A purificação inicial, que é o marco inicial da vida do cristão, quando nós nos arrependemos e somos purificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e aquela lavagem diária que é necessária haver também e que é feita pela palavra de Deus. Por isso eu li os 2 versículos em João, capítulo 13 e capítulo 15. A palavra nos purifica. Pedro entendeu que já estava limpo e não queria ter os pés lavados pelo Senhor. O Senhor então diz: quem já está lavado, quem já está banhado, só precisa lavar os pés. Ele fala de um ato feito de uma vez por todas no corpo todo, um ato completo, e depois algumas coisas complementares. E essa é a experiência do salvo. Quando cremos, somos purificados de todos os nossos pecados, mas a nossa comunhão acaba sendo afetada porque ainda temos a carne dentro de nós. E pela leitura da palavra de Deus, essas influências da carne vão sendo removidas. É necessário valorizarmos a cruz do Senhor Jesus Cristo e a palavra dele. Nesse aspecto prático da purificação, talvez você já ouviu a ilustração do velho sábio que mandou o jovem trazer água do rio numa peneira. E o jovem, achando um pouco absurdo aquele pedido, concordou em cumprir o desejo do idoso, e foi até o rio e voltou com a peneira, obviamente, vazia. O velho pediu que ele voltasse e repetisse a mesma coisa. E após algumas viagens, o jovem perdeu a paciência e disse: "Mas, senhor, isso está errado. Como que eu vou trazer água numa peneira? Eu chego aqui, a água já vazou toda." E disse: "Sim, você não trouxe água, mas a peneira está limpa. Estava suja quando você começou a sua tarefa." Uma ilustração de como, quando nós nos envolvemos com a palavra de Deus, entendemos aquilo que Davi escreveu: "Como guardará o jovem o seu caminho puro, observando conforme a tua palavra?" E uma igreja local que está servindo a Deus dará importância a essa santidade prática. As reuniões da igreja serão marcadas por uma ênfase na cruz e na palavra de Deus. Daremos importância à ceia do Senhor, onde a cruz é celebrada. Daremos espaço nas reuniões para a leitura da palavra de Deus. A pregação do Evangelho será como era a pregação de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2. Cristo e esse crucificado. Nós não estaremos preocupados em divertir os ouvintes ou em agradar a nós mesmos, mas preocupados com a centralidade da cruz e da palavra de Deus. Alguns detalhes sobre o altar de holocaustos ilustram características da cruz de Cristo. Nós vemos da forma desse altar sendo quadrado, a mesma medida nas duas dimensões, largura e comprimento, em figura falando de uma coisa imparcial, não privilegia nenhum dos pontos cardeais. Vemos a importância desse altar de holocaustos pelo tamanho dele. Talvez isso não fique muito evidente nas ilustrações. Eu gostaria de ter dito no começo, vou dizer agora, que essas ilustrações são apenas uma pequena ajuda. Há muitos detalhes nelas que foram deduzidos, não sabemos se são corretos ou não, e pode haver falhas, como houve nesse caso. Então não confie demais nessas ilustrações. Mas o altar de holocausto era pelo menos o dobro do tamanho de qualquer outro móvel cujas medidas foram dadas. Não temos medidas para a pia, nem para o candeeiro, mas dos móveis cujas medidas sabemos, seja na altura, seja na largura, seja no comprimento, o altar de holocausto era pelo menos o dobro da medida. Então era algo grande, ficava bem na entrada, sempre havia fogo ali. Era impossível entrar no tabernáculo e não perceber o altar de holocaustos. Mas talvez o mais solene seria pensar um pouquinho sobre a intensidade do calor produzido por esse altar. Nós vemos no começo da leitura que haveria um crivo de metal colocado dentro do altar, chegando até a sua metade. O altar teria 1,5 metros de altura, mais ou menos, a mesma altura que tem esse quadro aqui ao meu lado. O sacrifício era colocado não em cima do altar, como às vezes você vê uma ilustração, mas dentro dele, descendo até a metade dele, com pelo menos 75 centímetros de altura, escondendo esse sacrifício. Dizem os historiadores que os antigos sabiam temperar o cobre, o bronze, de uma forma que nós não conhecemos hoje, que o tornava ainda mais resistente ao calor. E a vítima colocada lá dentro do fogo, dentro do altar, sofreria o intenso calor produzido por aquele altar de bronze. Uma ilustração de como o Senhor descreve a sua aflição. 3 vezes no Velho Testamento é usada a expressão das ondas do Senhor passando sobre ele, 2 vezes em Salmos, 1 vez em Jonas. Todas as ondas da ira de Deus passaram sobre o Senhor e ele sofreu todo o peso da ira de Deus contra o nosso pecado. Sobre a pia nós vemos a sua profundidade, no sentido de não conhecer todos os seus detalhes. É o objeto mais misterioso do tabernáculo. Deus não nos dá as suas medidas e não nos fala a forma que ela tinha. no livro de Números, onde lemos sobre como cada móvel seria transportado, a pia é omitida. Então, há muito mistério sobre a pia, o que nos lembra que há muitos mistérios na Bíblia. O salmista diz: eu tenho visto o fim a toda a perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. Quanto mais você estuda a Bíblia, mais você entende que você não conhece a Bíblia. E quanto mais você descobre dela, mais você tem a certeza que há muito mais ainda para ser descoberto. Ela é extremamente profunda. Ela tinha uma prioridade interessante e solene. Deus disse, nós lemos hoje, toda vez que o sacerdote for para o altar, toda vez que ele entrar no santuário, ele tem que lavar as mãos e os pés na pia, para que não morra. E Deus repete duas vezes, para que não morra. Não era uma coisa opcional, era uma coisa essencial. Tem aquele detalhe tão interessante do capítulo 38. A pia foi feita com os espelhos das mulheres que serviam ao Senhor na porta da tenda da congregação. Eu não sei por que Deus acrescentou esse detalhe, mas é interessante pensar no preço que as mulheres pagaram para que houvesse aquela pia. Quando uma igreja está andando em comunhão com Deus, aqueles de fora que não pertencem à igreja, mas conhecem a Deus como Salvador, quando eles entrarem numa reunião ou quando eles observarem a vida daquela igreja, eles devem ficar impressionados com duas coisas: com a importância que nós damos à morte do Senhor Jesus Cristo, dizendo como Paulo disse: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E também com a importância que nós damos à palavra de Deus. Gostamos de cantar, e é bom louvar a Deus. Precisamos orar pedindo a ajuda dEle, mas é essa palavra que nos guia, e precisamos ouvir a voz dEle falando conosco por meio dela. Vamos pensar nesses dois retratos. Deus abençoe a sua palavra. Amém.